Audiobook Grátis apresenta E Derrois de Ler Concordado com Alfredo Pinto, que é preciso quanto antes levar a cidade a bom caminho e defender com calor a salvação da dignidade urbana que, sábio toda a gente, assenta na polícia de costumes. Fui dar um giro pela Rua do Senhor dos Passos. Essa via pública das mais movimentadas, se não é uma rua de maus costumes, é pelo menos uma rua douda. Por lá habita parte da colônia síria, mas há lá também a sede de um distrito policial, e como o distrito é todo de gente que entretém relações com marinheiros, soldados vulgares e malandrins de toda a espécie, a sede tem de instante a erupção de praças trazendo presos aos berros, mulheres em fúria ou homens ensanguentados. São as crises de insânia de rua tão respeitavelmente apelidada. Fazia luar, os botequins sórdidos fechavam, laço cinematográfico e eu ia por ao pensando na moralidade das coisas se assobiando um trechinho da linda opereta tosca. Tosca ou boemia? Não sei bem. Poesinha é um gênio tão grande que as suas obras se confundem. Puccini ou Leão Cavalo? Também não sei. De resto, o fato essencial é que eu ia assobiando e pensando, quando, bem em frente à delegacia, uma vez a autoria, Ria chamou, olá, cidadão. Cidadão é uma palavra implicante, cidadão só por desaforo ou em pleno delírio revolucionário, depois de ter estrangulado 40 homens. Eu serei incapaz de meter a chave numa das caixas de socorro mandadas vir pelo general Antônio Geraldo. Mesmo em caso de maior perigo, apenas porque na linha do orifício há estas palavras, chave, cidadão. Vou leme, entretanto, e vi que era um cabo, que lemos. Traço, o cidadão está armado? Arma de cimo. Enlon, deixe ver o revólver. Quem lhe disse que era um revólver? Deixe ver a laca. O homem aproximou-se. Nada de deoches comigo. E contra a lei estar armado, e se você põe-se com pilherias uai direitinho para o xadrez, aí se lempo, com a sua autoridade, meteame a mão na cava do colete e a outra, a disponível, a que lhe restava, porque duas estavam no chão e a outra na cava, no bolso da calça. Eu podia gritar o não pode. Ou perguntar classicamente, você sabe com quem está lalando? Mas era amolerecentíssimo um transcunte pacífico ser assim revislado pela autoridade em plena Rua do Senhor, particularmente dos Passos. Deixei o lazer. O homem estava carrancudo. Bom, pode ir, não lê nada. Então por que disse que estava armado? Saberá vosmecê que estava e estou armado de paciência. E dito que foi esse desabafo, saí rápido com medo à justa cólera da autoridade. Sim, porque, francamente, não havia motivo de queixa. Afinal, aquela cena já antes repetida com outros cavalheiros, que era em síntese. Uma das faces da polícia de costumes. Para que o cabo perguntava se eu estava armado? Para que eu, sem revólver ou jaca, não fizesse a minha desgraça matando alguém, lá maior perigo do que RM homem armado. Maior só dois homens, assim agindo, a polícia estava no seu direito de defesa preventiva da sociedade. Talvez metade das mortes que se tem dado não tivesse acontecido se os cabos ou mesmo os soldados rasos andassem a revistar os homens nas calçadas públicas. Então, já longe do cabo, continuei o meu passeio evitando a garantia urbana por um mesquinho sentimento de medo individualista e imaginando ao mesmo tempo o que será a campanha de policiamento de costumes conduzida puritanamente pelo severo Alfredo. Com uma boa polícia de costumes, a cidade dentro em pouco estará regenerada. Com que direito hei de a polícia? Com o direito da previsão, que é o alicerce da sua utilidade. Não é depois do crime que se é útil. E antes. De posse desse princípio, a autoridade procede como um cultivador num jardim. Firme para impedir o crime, empalma as armas. Deixe ver o revólver. Mas eu não vou malar ninguém, para que serve a arma? Não é para acariciar. Por consequência, evite o desastre. Em pouco tempo as delegacias exportarão revólveres e facas, como as fábricas de maior cotação. Restam os negociantes de armas. Um belo dia, o inspetor chega e diz, cidadão, você está intimado a transformar o seu negócio em casa de brinquedos. Restam os pãos, as bengalas. Proíbe-se as bengalas fortes e usa-se apenas badines, elix, ou mesmo bengalas grossas de papelão, mofente cinematográfico 325 sivas. Ninguém perde nada com isso, segundo o princípio de que nada se cria e nada se perde na natureza, mas em compensação lucra moral. Os assassinatos diminuem e as cabeças quebradas passam a casos sensacionais. Como para o decrescimento do crime, a polícia agirá nos outros casos. O alcoolismo, por exemplo. Um homem está muito embebendo. A polícia à porta, ou mesmo dentro, vigia-o. Ao segundo copo, bate-lhe no ombro: cidadão, basta. Um copo pode passar como alimento respiratório. 2 é degradação. Se os alcoólicos insistirem, manda-se fechar os botequins ou ordena-se, em nome do bem público, que o vinho do Porto seja Oxata, o Colares xarope de groselhas e os vinhos brancos, precioso mate do Paraná. Tudo é ilusão. Os habitantes da cidade deixam de tomar campeche para tomar xarope, pensando que tomam vinho. Assim, inibido de matar e de beber álcools, o carioca ainda tem o excesso das comidas, das mulheres, e o direito de passear, ou jogar. A polícia de costumes fecha os clubes, aliás imoralíssimos, tranca-fia os profissionais do jogo, distribui um sermão edificante para mostrar 0,5 estragos do burro e da bisca em família e talvez acabe com baralhos. Evitado o jogo, ou pelo menos reduzido, pode-se contar com a interpelação em praça pública dos agentes: co cidadão, diga-me cá o que jantou hoje? Hoje, para quê? Para seu bem, ah! Tomei uma bisque, comi um pedaço de galho que me asseguraram ser faisão, um pouco de palé de Jois Grans. Queijos. Não sei mais. Horror. Por que não come você leijão preto, ervas, arroz? Olhe os mineiros, homens fortes, olhe o doutor Murtinho seus vegetaristas, feijão preto é bom para a neurastenia e palé é um veneno para o artritismo. E dentro em pouco, os hotéis terão um cardápio com o visto da polícia de costumes, enquanto toda a cidade exultará, sem dispepsias e lorte. Há ainda 2 pontos graves. Por mais cedo que se fechem os estabelecimentos, suportemos-ia nós teremos a mania de ficar na rua até tarde. Os batalhões da moral sairão à rua a convencer. Que faz você, cidadão? Nada. Pois então vá dormir. Está perdendo o repouso, talvez assustando a família, dando um triste espetáculo da moralidade da cidade. Vá, ande. Como essas senhoras companheiras ocasionais estão todas com a porta fechada e ordem de não sair, o homem recolhe a penates muito correto. Também, se não quiser ir por bem cinematográfico para o ar e por mal como as crianças renitentes, e em breve, às 10, toca-se o sino nos quartéis regionais, nas centrais, nas sedes dos distritos, e a essa hora a cidade inteira apaga a luz. Que inda coisa! A vida pura do campo em plena capital. E o estrangeiro, pasmado, vendo de dia homens fortes e calmos a trabalhar e à noite todos dormindo, sem beber, sem pandegar, sem licenças de espécie alguma, desde andar armado a andar na rua horas mortas, largará, como esse prodígio? Graças à polícia de costumes, cidadão. Ó! Oh! Suprema delícia, gozo pastoral de inocência e pureza. A sonhar a cidade assim, dentro de 2 anos, eu fugir entretanto da parte central para evitar outros cabos e outros deslitos intrometidos. Deuses! Seria o meu outro eu negando-se a colaborar na grande obra regeneradora da polícia de costumes? Seria a revolta do meu organismo contra a autoridade? Nunca! N autoridade não pode ser excessiva. Nos Estados Unidos, a pátria da verdade, será ela mesmo? Uma autoridade acaba de publicar uma lei proibindo os cachorros de uivar ou ladrar depois das 6 horas da tarde. E ninguém riu. Nem os próprios cachorros. Se os cachorros dos Estados Unidos obedecem tão cegamente à lei, que devemos lazer nós? Um arrezipu, cinematógrafo obedecer. Cooperar para a polícia de costumes, ir à central pedir desde já um regulamento de vida para a grande regeneração. E, o que é mais, cumpriu. Esfreguei os olhos, olhei a rua que em breve estaria deserta e, decidido a cooperar, armei-me do maior sangue frio, chamei um carro arreado e toquei a comprar um revólver de 6 balas. Nunca na minha vida eu pensara em comprar um revólver.